As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Com 40% das instituições particulares de solidariedade social, de acordo com os últimos dados disponibilizados pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a CNIS, a apresentarem resultados negativos, agravados nos últimos meses com a crise provocada pela pandemia, crise que se perspectiva irá agravar-se nos próximos tempos, as IPSS enfrentam sérios problemas de sustentabilidade financeira. Na região e em Tomar, as IPSS passam pela mesma situação, agravada nos últimos anos pela progressiva subida dos ordenados mínimos. Sobre a situação, António Alexandre, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, deixa o alerta e recorda que o combate nesta fase à pandemia é prioritário, mas que dentro, em breve, a sustentabilidade financeira das IPSS vai ter de ser discutida.
É prioritário ultrapassar e vencer o vírus, mas é um problema que tem que estar em cima da mesa e que no futuro tem que ser encarado de frente e resolvido de frente pelo que vemos. Até porque as condições financeiras dos lares, é preciso também falar nisto, e agora que temos que aproveitar para dizer, o que o Estado faz em relação aos lares, todos, eles, todos, sejam os do IPSS só ou mesmo Misericórdias, ou sejam o que forem, desde que é uma coisa, digamos, muito má, porque dos últimos anos, com a subida dos ordenados mínimos, que é um foguete que deitam muito bonito, tem por trás uma coisa muito má, que é desgraçar financeiramente as instituições que já não tinham. Portanto, nós já estamos a entrar, já estamos no mês de abril, e saiu agora a portaria que dá 3,4% de aumento na comparticipação, que não chega nem para metade do aumento que tivemos dos ordenados mínimos, nem para metade. O que quer dizer que as Misericórdias e todas as IPSS tinham problemas financeiros, ficam com mais problemas financeiros num ano em que vão gastar mais em medidas de contingência, em equipamentos de segurança, e portanto têm custos acrescidos e que se calhar até vão ter receitas menores, porque o problema das receitas vai se complicar em termos dos lares todos eles. E, portanto, há aqui coisas que o Governo, que está agora preocupado e bem na resolução e no ataque à questão do vírus, tem que ver um outro problema que dá uma fragilidade enorme ao país e que está errado, que é as condições financeiras com que as instituições que têm lares funcionam. Portanto, este é um alerta que eu faço, porque deve estar em cima da mesa, porque está em cima da mesa, porque neste momento saiu um comunicado conjunto que levanta este problema, que é um problema muito grave.
O número de casos de Covid-19 subiu para 115 na região do Médio Tejo, sendo que em causa está um aumento de 6 infecções, 3 no entroncamento e outras tantas em Torres Novas. De resto, o Conselho da Cidade dos Comboios registou nas últimas 24 horas tantos episódios como aqueles que tinham desde o início da pandemia. Já em Torres Novas, por sua vez, 2 das 3 situações dizem respeito a pessoas que residem de forma efetiva em Lisboa e na Golgã, mas que têm morada no concelho. Eis então os números: Orém com 32 casos, Torres Novas 23, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova de Barquinha e Entroncamento com 6, Ferreira do Zêzere com 2, Constância, Sardual e Mação, todos com 1 caso cada. Registro para 509 pessoas em vigilância ativa, das quais 307 já tiveram alta. Também aqui vão os números: Torres Novas 127, Abrantes 90, Tomar 82, Orém 70, Entroncamento 53, Alcanena 35, Vila Nova da Barquinha 28, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5. Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa. O número de pessoas recuperadas chegou às 17.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública vai prestar homenagem aos profissionais de saúde que estão na primeira linha de combate à pandemia Covid-19. No que diz respeito ao Distrito de Santarém, esse agradecimento será feito no hospital nesta sexta-feira entre as 15h30 e as 16h. Agradecimento esse que visa destacar o trabalho de médicos, enfermeiros, auxiliares e demais pessoal de apoio hospitalar que tem mantido uma indiscutível postura altruísta, empenhada e de inabalável dedicação, sublinha a PSP em comunicado enviado para a Hertz. O comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém da PSP, explicou para a Hertz quais os moldes desta homenagem.
portanto, a PSP está a organizar a nível nacional, um agradecimento a todos os nossos profissionais de saúde, nomeadamente por causa, derivado ao trabalho que têm executado, portanto, em prol de todos nós, todos os nossos concidadãos, que diariamente correm os riscos inerentes a quem está nesta frente de combate a esta, portanto, esta epidemia. E a nível nacional nós estamos, PSP, juntamente com outras forças e serviços de segurança, mas também outras entidades que também delas estão aqui na linha da frente no combate a esta epidemia, e vamos simbolicamente entregar umas lembranças. No que nos diz respeito aqui no Distrito de Santarém, vamos entregar uma lembrança representante do Hospital de Santarém como forma de agradecimento de todo este empenho e esforço no combate, portanto, aqui à pandemia de Covid-19.
A Guarda Nacional Republicana realiza até segunda-feira uma operação de intensificação do patrulhamento, fiscalização e sensibilização em todo o território nacional, com o objetivo de apoiar a população e garantir o cumprimento das normas do estado de emergência. Durante a operação serão empenhadas várias valências da Guarda, sendo o esforço orientado para a verificação do cumprimento do confinamento obrigatório por parte dos cidadãos sobre os quais impede esse dever, bem como para o apoio aos mais vulneráveis e desfavorecidos. Neste particular, a Guarda continuará a promover o programa 65 Longe Mais Perto, contando a população mais idosa, sobretudo, a que vive sozinha, isolada, e também elucidando sobre as regras específicas decretadas para o estado de emergência, procurando sinalizar situações de idosos que, por força do maior isolamento social, necessitem de uma abordagem ao nível psicológico, para as quais serão disponibilizados psicólogos do Centro Clínico da GNR numa segunda linha de apoio. Adicionalmente, para além da sensibilização, para a limitação de circulação na via pública, a Guarda vai garantir o cumprimento das demais normas previstas na lei, zelando para que a população se abstenha de deslocações desnecessárias, as quais poderão potenciar a propagação da epidemia Covid-19.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Com a suspensão por tempo indeterminado dos espetáculos tauromáquicos, os produtores de bovinos ribatejanos da raça brava de lide portuguesa estão com rendimentos das suas produções comprometidos, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. O facto de a crise sanitária estar a ter medidas semelhantes nos outros países de destino das exportações nacionais, tal impede as exportações deste produto, cujo valor económico em 2019 ascendeu a 1 milhão de euros. O PSD, na Assembleia da República, questionou a Ministra da Agricultura a propósito de eventuais apoios aos produtores de raça brava de lide portuguesa. Na pergunta, os deputados querem saber quais os mecanismos delineados pelo Governo para garantir a continuidade da viabilidade da produção de raças autóctones. Parlamentares do PSD, entre os quais dois eleitos por Santarém, Isaura Moraes e João Moura, frisam que no mercado interno a total suspensão dos espetáculos tauromáquicos em 2020, o excesso de oferta de carne bovina face à procura e consequente desvalorização, e ainda as normas previstas no regulamento dos espetáculos taurinos, que impede a lide de animais com mais de 5 anos, estimando-se neste caso que existam 250 animais nascidos em 2015, o que em 2021 estarão impedidos de ter destino para o qual foram criados, uma situação que pode gerar prejuízos muito superiores a 7 milhões de euros. Para os social-democratas, a política pública deve imprimir maior dinâmica, rapidez e inovação nas medidas delineadas para ajudar o setor agropecuário.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Câmara de Constância avançou para um conjunto de apoios à população, famílias, associações e empresas, tendo em consideração as dificuldades criadas pela fase de pandemia, sendo de destacar, entre muitas outras, as ajudas prestadas aos conhecidos como grupos de risco, nomeadamente na realização de compras de bens essenciais e até no levantamento de reformas, sem esquecer os auxílios às instituições de solidariedade e ainda aos bombeiros voluntários, a quem será direcionado um apoio financeiro mensal para que o socorro à população não esteja colocado em causa. Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, em declarações à ERTS, abordou este conjunto de medidas.
Por um lado, a questão da isenção das tarifas fixas da água, do saneamento e dos resíduos que aplicámos ao mês de março, mas que foi aprovada esta semana na reunião de Câmara, na estender esta medida para os meses de abril e maio. Em maio voltar-se-á a fazer uma nova avaliação. Por outro lado, lançámos três programas importantes. Um desses programas é a possibilidade de, através dos voluntários, irem às compras ao mini-mercado, à farmácia, e é virado para a população mais idosa, com mais de 65 anos, e para as pessoas que tenham alguma doença crónica. Portanto, estes voluntários fazem as compras pelos mesmos, de forma a que não tenham que sair de casa. Outra medida que implementámos em conjunto com as juntas de freguesia foi a possibilidade de procedermos ao levantamento das reformas e das pensões no CTTI e entregar aos nossos idosos nas suas casas para eles não terem que sair. E lançámos ontem também uma medida importante, que é através também de duas voluntárias que temos no concelho, que são licenciadas em psicologia, que foi a criação de uma linha que está aberta entre as 10 da manhã e as 8 da noite, para que efetivamente se preste algum apoio psicológico a quem entenda que deve necessitar dele. Portanto, esta é uma medida universal, não é só virada para as pessoas mais idade, é para a população toda. Mas, obviamente, temos tomado outras medidas, nomeadamente nos apoios que temos dado às nossas IPSS, nomeadamente à Santa Casa da Misericórdia, através da disponibilização de um conjunto de equipamentos de proteção individual. Aos nossos bombeiros voluntários também demos equipamentos de proteção individual, através da comunidade intermunicipal, atribuímos um subsídio de 15 mil euros para a aquisição também de algum equipamento que necessitavam, e foi aprovado também na passada terça-feira um apoio mensal de 8 mil euros até junho, para assegurar a questão da proteção e socorro às nossas populações durante este mês, porque os bombeiros voluntários, os nossos aqui já há vários anos que andam em sucessivas crises financeiras, que se agravou agora com a falta da importância das receitas que tinham do transporte não urgente de doentes, que se viu reduzido a mínimos históricos, e estando a Associação Humanitária já numa situação debilitada, ainda mais debilitada ficou, e nós vamos apoiar também os bombeiros nesta matéria, para que as nossas populações não fiquem sem socorro nem fiquem desprotegidas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Oranda terminou a reabertura condicionada do mercado municipal, que se realiza semanalmente, à quinta-feira, assim como o regresso dos mercados eco-rurais, iniciativas, entretanto, suspensas no âmbito das medidas de contenção de propagação da Covid-19. A reabertura destes espaços de comércio está condicionada ao cumprimento de todas as normas e recomendações veiculadas pela Direção-Geral de Saúde, existindo restrições no acesso do público e na distribuição das diferentes áreas de exposição em funcionamento. Na quinta-feira, dia 23 de abril, o Mercado Municipal Manuel Prazeres, Durão, irá abrir as suas portas ao público, mas apenas irá disponibilizar bens essenciais, ou seja, somente a zona de produtos frescos, padaria, peixaria, talho e semelhantes, estará em funcionamento. Os mercados Eco-Rurais, iniciativa que se realiza junto à Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, regressam ao ativo já neste domingo, 19 de abril, proporcionando aos urienses o acesso a produtos agrícolas, pão, bolos, entre outros bens. Os mercados Eco-Rurais funcionarão no período da manhã, das 9 às 13, e após o regresso, já anunciado, a 19 de abril, será avaliada juntamente com os vendedores a futura periodicidade do evento. Estas medidas, determinadas pela Câmara Municipal de Oran, têm como objetivo disponibilizar um conjunto de bens fundamentais para o dia-a-dia de todos os municípios, assim como permitir a continuidade da atividade profissional dos diferentes vendedores, de acordo com as restrições anteriormente apresentadas. A Câmara Municipal de Oran recomenda à população que mantenha o distanciamento social, as regras de higiene e etiqueta respiratória, assim como a utilização de máscaras de proteção individual. O Nabão voltou a ser alvo de mais uma descarga poluente, outra vez a coberto da chuva que tem caído fortemente no decurso das últimas horas. À semelhança de tantas outras vezes, o troço de água que está junto ao conhecido como Paradão da zona desportiva da cidade fica como portal de mais este ataque ambiental. A espuma diz tudo sobre o que aconteceu. Uma vez mais, importa aqui recordar, nesta fase, explicações recentes da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a AERTS, Anabela Freitas, sobre, nomeadamente, a estação de tratamento de águas residuais que está a montante do Conselho Nabantino, apontada como uma das causas frequentes na origem destas descargas, e ainda na questão dos separativos.
Nós temos aqui um problema objetivo. Temos ou não poluição no Rio Nabão? Temos. Ela vem a montante. Ela é gerada a montante. Certo. A Etar de Ceça, apesar de estar em território de Tomar, nós não tínhamos autonomia para poder entrar dentro da Etar de Ceça. Com a Tejo Ambiente, e porque a Etar de Ceça passou a ser gerida pela Tejo Ambiente, desde o dia 2 de janeiro, aliás não nos podemos esquecer daquilo que foram os focos de poluição no final do ano passado, desde o dia 2 de janeiro que a Tejo Ambiente entrou na Etar de Ceça com uma equipa técnica. E estamos a fazer o levantamento técnico, não só daquilo que é a TAR de Seixa precisa de obras de requalificação para poder melhor fazer o tratamento das águas residuais, como tudo o que está a montante da ETAR de Seixa. E aqui leia-se os separativos, ou seja, deixar de ter as águas pluviais a correr na mesma conduta, digamos assim, das águas residuais, bem como se existem ou não estações de pré-tratamento a montante. Porque, efetivamente, qualquer ETAR tem a sua capacidade de tratamento. Se o fluxo de águas que entra na ETAR para tratar for superior à sua capacidade, obviamente que não há capacidade para tratar. O facto de intervirmos nas três ETARs, quer nas próprias três ETARs, quer a montante das mesmas, dar-nos-á aqui uma redução da poluição de cerca de 70%. Restam os outros 30%. E os outros 30% serão, efetivamente, de algumas indústrias que estejam ao longo da linha, já, por exemplo, no Conselho de Tomar. E quando eu falo indústrias, estou a falar, por exemplo, de lagares de azeite, de suinoculturas, competência da APA, ponto. E o CEPNA aqui por acessório.
Foi aprovada por unanimidade na reunião ordinária privada da Câmara de Torres Novas a proposta da adjudicação da empreitada de requalificação da unidade de saúde de Torres Novas à empresa Pedcão Construções pelo valor superior a 607 mil euros acrescido de IVA e um prazo de execução de 360 dias. A obra prevê a remodelação das atuais instalações do edifício do Centro de Saúde. O objetivo é dar resposta às reais necessidades da população utente do equipamento, um universo de mais de 9 mil inscritos no ACES Médio Tejo, Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Torres Novas, segundo dados do Registro Nacional de Utentes, melhorando assim as condições de conforto, higiene e segurança, indo ao encontro de duas premissas fundamentais: a alteração da compartimentação e melhoria das redes técnicas e sistemas de segurança e conforto, que procuram responder às exigências legais atuais nas suas várias áreas de especialidade. Neste sentido, a área de intervenção com maior ênfase será o interior do edifício principal. Ao nível exterior será aplicado um sistema de reboco projetado a fim de reduzir as pontes térmicas existentes e proporcionar melhor eficácia energética. A intervenção será cofinanciada por fundos comunitários no montante do FEDER de 546 mil euros no âmbito da candidatura à requalificação da Unidade de Saúde de Torres Novas, aprovada pelo Centro 2020. O montante remanescente será suportado pelo município torregiano e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, através de contrato-programa já celebrado.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Vila Nova da Barquinha vai participar no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2020, uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural, que se assinala este sábado 18 de abril. Atendendo às contingências provocadas pelo vírus Covid-19 e pelas limitações que esta situação provoca em todo o mundo, a Direção-Geral do Património Cultural lançou o repto a todos para que, ainda que em isolamento e separados fisicamente, se possa celebrar conjuntamente o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com colaboração da ICOMOS Portugal, cujo tema é Património Partilhado, Culturas Partilhadas, Património partilhado, responsabilidade partilhada. Em poucas semanas o mundo mudou, mas o envolvimento para com as comunidades e a herança comum permanece inalterado. E é este realmente um tempo de partilha, de resistir através da cultura, da união e da imaginação, e o património é sempre um fator de identidade, de esperança e de criação. Participação do município de Vila Nova da Barquinha traduz-se na partilha do vídeo Almorol, Conquista-te, a história de um monumento, produzido em 2016 pela Glorybox e que pode ser visualizado online no canal YouTube do município.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Acrescentar mais dívida à atual dívida não é uma boa solução para as necessidades do povo e do país. Vive-se um tempo de grande instabilidade e múltiplas incertezas, num quadro em que todos os dias se constata que a luta de classes permanece bem viva e que vai naturalmente continuar. Que não haja ilusões a este respeito. Mas este é também um tempo importante para recolher ensinamentos e tirar lições que preparem e sustentem a saída para esta profunda crise que, começando por ser uma crise de saúde pública, a cada dia que passa e face às consequências negativas que está a ter na economia, tudo aponta e irá gerar uma muito preocupante crise social no nosso país. A amplitude e a dimensão das consequências económicas e sociais da situação que vivemos vai depender da natureza das respostas e da rapidez com que forem implementadas. Bem, isto a propósito, face à atual crise, do papel e da postura da União Europeia, que volta a evidenciar a sua incapacidade e falta de solidariedade entre os seus Estados-membros. Não vejamos. A 9 de abril, conclui-se uma reunião do Eurogrupo, iniciada dias antes e suspensa por falta de capacidade de gerar consensos, que tinha como objetivo elaborar e aprovar um conjunto de medidas de apoio a cada um dos seus Estados-membros face às consequências desastrosas na economia que o surgimento do surto epidémico provocou e continua a provocar por toda a Europa. As conclusões desta reunião espelham as contradições entre os parceiros da União Europeia e a submissão desta aos centros de grande capital, já que as medidas que vieram a ser aprovadas assentam, tal como já sucederam na crise de 2008, na lógica do endividamento dos países que no futuro tenderá, como a vida já provou, a aprofundar assimetrias existentes, desigualdades e relações de dependência. O consenso obtido nesta reunião do Eurogrupo propõe três linhas de ação. Primeira, o problema do emprego, do rendimento e dos direitos dos trabalhadores. A solução aprovada ficou-se pelo recurso ao programa SURE, cujo objetivo principal é o financiamento do trabalho a tempo parcial e o play-off. Trata-se de um programa assente no endividamento dos Estados, que retira rendimentos aos trabalhadores, fragiliza o emprego com direitos e se traduz, de facto, num apoio indireto ao patronato. Segunda, como apoio indireto às empresas, o Eurogrupo propôs a criação de uma linha de crédito do Banco Europeu de Investimento que acabará por favorecer, no essencial, o sistema financeiro através do qual será canalizado o crédito. Terceira, finalmente, para dar resposta à necessidade de financiamento dos Estados, o Eurogrupo propõe o seu endividamento junto do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Este financiamento é menos draconiano que o que ocorreu na crise de 2008, mas agora fica limitado às despesas de saúde ligadas ao combate imediato ao Covid-19. Estamos, pois, perante a aprovação de um pacote de soluções, todas elas com um denominador comum: somar dívida à atual dívida de cada país. É um caminho inaceitável para os Estados-membros com maior debilidade económica, como é o caso de Portugal. Fiquemos a aguardar o Conselho Europeu, convocado sem pressas para 23 de abril.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.